Sons da Terra.
Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast Sons da Terra, podcast produzido pelo programa Terra da Gente em parceria com a rádio CBN. Eu sou o Juliano Tamura e hoje, nessa conversa, nós teremos a participação do nosso colega jornalista Leonardo Vilela. Tudo bom, Léo?
Tudo bem?
Tudo jóia. E também do biólogo e ornitólogo Luciano Lima. Tudo bem, Lu?
Tudo bom, Tamura. Hoje arrancamos o Léo dos
bastidores. Hoje vai ser legal. O Léo sempre está trabalhando nos bastidores e hoje a gente tem o prazer de estar com ele aqui para a gente fazer um bate-papo bem legal. E o nosso personagem de hoje já está aqui, né? A cor já chama atenção. É o Estrelinha Ametista.
Exatamente. O Estrelinha Ametista. Eu tenho um texto, inclusive, no Histórias Naturais, que eu falo que os nomes das aves brasileiras são bem machistas, que a maioria sempre leva em conta as características do macho. E é óbvio, o macho tem essa garganta ametista, né? Que tem uma história, eu acho que você estava contando.
Então, é super linda a cor, né? Daí eu fiquei curioso, como todo jornalista, eu falei, poxa, de onde será que vem essa cor ametista? Aí, fazendo uma busca, diz a história que ametista é o seguinte, significa, numa tradução, não intoxicado ou não bêbado. Mas por que isso, né? Então diz a história que na Grécia Antiga, o deus Dionísio, que era o deus do vinho, ele estaria num dia meio de fúria, estava intempestivo, impulsivo, e ele disse assim, ó, eu vou jogar todos os meus tigres na primeira pessoa que aparecer na minha frente. E por acaso, e por infelicidade, a tal ametista passou na frente dele, e naquele momento de fúria, ela então, muito apavorada, pediu para a deusa Ártemis clemência, piedade, e a deusa Ártemis então transformou a ametista num cristal branco. E diante daquela situação, o Dionísio, que era o deus do vinho, vendo que ele tinha cometido algo ali muito feio, né, segundo o ponto de vista dele, ele ficou arrependido, ele então passou a cor vinho para a pedra, então é uma explicação, inclusive, para a cor da pedra que dá, né?
Mas ametista quer dizer, então, não alcoólico?
Traduzindo, não bêbado ou não intoxicado seria o nome.
Acho que não serve. O não bêbado acho que não serve.
E nem para o Dionísio, né?
Dionísio.
Mas é uma cor que chama muita atenção.
É uma cor que chama atenção, e aí eu estava falando que os nomes são de ambiente machista da brasileira, a fêmea não tem a garganta ametista, e a fêmea também tem a cauda menor, o macho tem essa cauda, inclusive faz com que chama ser chamado beija-flor tesourinha, mas hoje a gente vai falar principalmente da fêmea do beija-flor ametista, por conta desse registro fabuloso que o Léo fez. O Léo, Terra da Gente tem essa particularidade, as pessoas ficam vendo os registros, nossa, que incrível, porque a equipe também, a gente tem pessoas que são...
Não, e o Léo se dedica, ele foi picado,
o Léo é um passarinheiro,
né?
De mão cheia, tem cada... Registro de caburé acanelado, dando...
Sim.
Já tá na fase de estar fazendo inveja na gente já.
E como é que foi, Léo? Conta pra gente.
Quem encontrou, na verdade, foi o Júlio César de Souza, que é um biólogo lá de Santa Rita do Sapucaí.
Legal.
E foi dentro de um parque municipal que pertence à reserva de Santa Rita. Santa Rita do Sapucaí tem uma reserva lá, que é a reserva da Serra de Santa Rita Mitz Brandão. São mais de 300 hectares de área preservada, então a gente tem ambiente de cerrado, de Mata Atlântica, a maior parte é Mata Atlântica, mas tem um pedaço de cerrado. E dentro desse parque municipal, que é o Dr. Ciro de Luna Dias, ele encontrou, e assim, é uma coisa que me chamou muita atenção até, quando eu fui até o local ver, que o ninho, estava numa área muito aberta, muito exposta, assim, era uma estrada que tinha um capim, um pasto pequeno, vamos dizer assim, e uma árvore seca, e nessa árvore seca tava lá o ninho, e tava baixo, eu acho que ele não chega, deve ser a altura do monitor aqui, nossa, ele tava numa altura relativamente...
E você metros. Conseguiu se aproximar quanto, assim, mais ou menos?
Eu me aproximei, assim, eu não cheguei muito perto, porque, pra não incomodar, né, mas como tava com a lente de zoom, eu consegui ficar bem longe, inclusive, tem uma parte que eu fiz do lado de cima da árvore, que eu já tava na estrada de terra, então já tava bem pra trás do ninho também. E o que a gente observou, os filhotes estavam muito pequenos. Assim, quando ela foi alimentar o filhote, ele tá, acho que nem com o olho aberto ainda.
Isso.
E aí a gente conseguiu ver uma coisa muito interessante, que as formigas que estavam subindo no galho ali, ela estava sentada no ninho, aí ela levantava, ela voava no galho, tirava e ia jogando as formigas para fora dos galhos. Você
Nossa,
vê
pessoal,
ela pegando.
Olha essas imagens, que coisa mais incrível. Olha que o Léo mostrou, eu fiquei de literalmente queixo. Cara, olha essas imagens, olha que incrível. E uma coisa muito interessante que é uma, a gente está falando aqui das fêmeas e da, de certa forma, maternidade, o instinto protetor da mãe, já falou, que é uma coisa que as pessoas pouco sabem, que as formigas são muito responsáveis por predação de ninho de aves. Com frequência, as formigas vão lá e atacam os ninhos, os filhotes jovens morrem. Então, provavelmente, essa não é uma mãe de primeira viagem, que ela identificou as formigas ali como uma ameaça e botou as formigas para correr. Mas você vê a dedicação da mãe, né? Outra coisa que chama muito a atenção também, a gente está vendo aí as imagens do ninho, é como ela escolheu, quando o Léo falou que é uma árvore morta, é um galho,
O que as pessoas chamariam de
árvore,
árvore morta.
Mas ela está coberta de líquen e o ninho do beija-flametista é coberto de líquen, do estrelinha ametista. Aí você vê que ela encontrou uma árvore exatamente coberta de líquen para fazer esse ninho. Então a camuflagem ali foi super bem pensada. E a gente fala que a gente sempre fala aqui no Terra que nem toda árvore morta está morta, né? Na verdade, nem toda. Nenhuma árvore morta está morta. Tem ali larvas de besouro, tem vários animais que vivem ali, mas as árvores mortas para as aves são os berços, né? Porque o pica-pau faz o ninho, várias espécies de aves fazem ninhos em árvores mortas.
Falando um pouquinho de vocalização, sons, né? Que esse pássaro faz, como é que é?
Uma das coisas que foi que chamou a atenção antes do Júlio ver a fêmea paradinha. E indo pro ninho, ele ouviu o barulho, o famoso barulho da mamangava, vamos dizer, que todo mundo falou pra ele.
Exatamente.
E é parecido mesmo.
É, assim. Muito parecido.
É idêntico. Tem gente que vê e fica com medo, achando que vai ver uma abelha. E ele é um...
E ele tem uma vocalização normal também, que é o...
É, tem um cantinho também. Mas é muito marcante. E é interessante que em casa eles vão nos bebedouros também. E o macho parece que é mais forte o barulho da asa do que da fêmea.
Agora, Luciano, geralmente são dois ovos que a fêmea bota?
Geralmente são dois ovos. E uma coisa muito interessante dos beija-flores é que é um grupo onde o grupo inteiro, só a fêmea é responsável por construir um ninho e cuidar dos filhotes. O macho, ele só tem ali o papel de display. Não sei se vocês chegaram a presenciar o display dele.
Não,
né?
O display, a gente, uma vez, quando a gente foi gravar o podcast sobre beija-flores lá na pousada da fazenda, sim, lá no nosso amigo Zaga, lá de Monte Alegre do Sul, eu e o Ciro estavam uma hora lá fora e a gente conseguiu ver. Ele estava fazendo. Só que assim, é uma coisa até legal, que quando a gente fez lá atrás o podcast de áudio de estrelinha ametista, a Nanda até brincou. Fica aí o desafio para o pessoal do audiovisual aí de vida selvagem, que assim, é muito difícil, né? De você conseguir registrar, porque ele dá uma volta muito grande e é muito rápido, né? Ele dá aquele estalo, né?
Isso aqui, o cortejo, é isso?
É o cortejo. Eu já vi também várias vezes no meu quintal, já saí correndo com a câmera pra tentar registrar e não consegui. A fêmea fica parada, exatamente o que o Léo falou. E o macho,
ele
tem uma velocidade muito grande, ele dá uma freada brusca. Aí faz um negócio meio interestelar, galáctico, assim, um barulho bem, bem diferente. Mas o papel dos machos, dos beija-flores, basicamente é a corte. E aí depois a fêmea escolheu a fêmea que cuida dos filhotes, a fêmea que faz todo o trabalho de...
E em que regiões aparece o estrelinha?
O estrelinha ametista é um bicho que a gente encontra quase que no Brasil inteiro, que a gente chama no Brasil extra-amazônico. Ele não é uma ave muito comum na Amazônia, mas em boa parte do Brasil ele está. É um bicho, também tem em alguns outros países da América do Sul, principalmente no norte dos Andes, mas é um bicho que tem uma... Alguém precisa imediatamente fazer um estudo sobre a migração do estrelinha ametista, que é um bicho que aparece e desaparece em algumas regiões. Por exemplo, no meu quintal lá com ele não está o tempo inteiro.
Inclusive, nesse ponto da reserva que a gente encontrou ele, é um trecho que eu estou acostumado a passarinhar por ali. Eu nunca tinha visto estrelinha ametista lá. Tem um pouco mais de um ano que eu frequento esse mesmo ponto. Eu nunca tinha visto lá. Então, se tiver uma migração, provavelmente... Porque nesse tempo que a gente ficou acompanhando o ninho de longe, a gente viu, inclusive também conseguiu, a gente conseguiu registrar uma outra fêmea incomodando a fêmea dentro do ninho. E a gente via em vários momentos um macho pousado um pouco mais para baixo. A gente conseguia ver, na verdade, pelo horário da manhã, às vezes estava contra o sol, ele tava, mas você via que era um macho porque ele estava com a caudinha aberta.
Sim, legal.
E aí quando ele descia, você via ele pousar em outro lugar.
Essa é macho. Outra diferença também, né? Que o macho é bifurcado e da fêmea não, né?
O macho tem essa ponte, parece uma tesourinha.
Então, assim... Eu não sei como deve ter um mistério da migração, só que fato é, há um ano eu nunca tinha visto estrelinha lá e agora além do ninho, tem outras fêmeas e outros machos.
E, pô, Léo, e pra você, como que foi a emoção, assim? Que você já, né, é um passarinheiro, tá acompanhando, mas eu acho que quando você tá diante, né, de um outro bicho ali, deve dar uma emoção pra quem tá ali, né? Como é que foi pra você, assim?
É, assim, eu gosto muito de quando a gente encontra ninho, ou a gente vê cópula de ave, a gente sempre fica muito feliz, porque é a vida tendo uma sequência ali, né? A vida se renovando mais uma vez. Mas, assim, eu fiquei um pouco... Até quando eu mandei a mensagem para a nossa diretora, eu falei, olha, assim, eu estou um pouco preocupado, porque, assim, eu não sei o que vai acontecer com esses filhotes. É uma árvore muito exposta, está no sol, direto no sol, e quando ventava, assim, você via ela balançar de um lado para o outro, eu falei, isso pode cair a qualquer momento. Então, assim, fico esperançoso para que o ninho tenha seus... rumo, que os filhotes consigam sair do ninho e tal. Mas, assim, a minha primeira sensação ali foi de preocupação mesmo, entendeu?
Ô, Lu, e levaria quanto tempo para esses filhotes terem uma autonomia, assim, de conseguirem já...
Não leva um mês, no máximo, aí um pouco menos, uns 20 e poucos dias, eles já estão começando a abandonar o ninho. É interessante quando a gente fala de ninho de ave, a gente tem essa imagem de que, ah, não, mas o ninho é um lugar, um berço, está protegido como num ninho, e não, no mundo das aves, o que os filhotes querem é imediatamente sair do ninho, porque quando você está no ninho, você está muito vulnerável a predadores, e isso, inclusive, implica até mesmo a história da muda de penas nas aves. Por quê? Porque quando o passarinho está no ninho, ele começa a desenvolver as penas, ele quer que as penas cresçam o mais rápido possível
para ele poder vazar
do ninho, literalmente. E aí, o que que acontece? Toda ave, as penas são tecido morto. Depois que elas cresceram, elas são tecido morto. Não tem uma pena crescendo continuamente. Então, as aves, elas precisam trocar de pena, que a pena vai desgastando e precisa trocar. E, geralmente, para os passarinhos, as aves menores, elas fazem uma troca de pena por ano. Com exceção de os filhotes de muitas aves, que a pena cresce tão rápido... Então ela é de uma qualidade um pouco ruim. Então logo depois que ele abandona o ninho, ela começa uma muda nova de pena. Então para muitas espécies é a única vez na vida que ela vai trocar duas vezes de pena no mesmo ano. Porque o bicho, ele quer sair do ninho, porque no ninho você está muito sujeito à predação. Em ambientes tropicais, você tem alguns dados que são inacreditáveis, que dizem que 90% dos filhotes chegam a ser predados nos ninhos.
Então, aí o Léo falou, né, que até torce, isso, né, para que esses filhotinhos, né, consigam se desenvolver. Quem poderia ser predador ali naquela situação?
As formigas, você tem cobra arborícola.
Eu vi muito bem-te-vi ali.
Bem-te-vi, as próprias aves, gambá. Mas às vezes a gente fala, mas ela botou o ninho num lugar super, que a gente não esperaria, né? Mas às vezes os predadores também não esperariam que aquele ninho tivesse ali num toco seco. Então é super camuflado. Essas aves... que os machos não participam da maior parte do sistema reprodutivo, geralmente elas não têm cores mais discretas. Então a fêmea paradinha no ninho, ela até passa ali pelo líquen e tal. Por exemplo, as fêmeas do tangará são verdes, as fêmeas do galo da serra também são mais discretas. Então pode ser que ela apostou numa coisa que a gente não está se dando conta.
Está fácil demais para ser verdade.
Está fácil demais para ser verdade.
Então, pelo que você disse, com exceção da Amazônia, que seria um pouco mais difícil, em outros biomas ele consegue, assim, fazer o ninho dele, aí, independentemente do tipo de árvore?
Ele é bem, especialmente comum aqui no Sudeste, em áreas montanhosas, um pouquinho mais elevadas, mas ele acaba aparecendo em vários lugares. É um bicho que tem no quintal da minha casa, em Cunha, também aparece e desaparece. Tem os machos que vão lá.
Você pegou uma que entrou em casa também?
Peguei, eu tenho uma foto segurando um, que um dia eu cheguei em casa e ele entrou dentro de casa e ficou preso no vidro. Aí fui lá e peguei um bicho de 2 gramas, 2,5 gramas. É inacreditável o quão delicado é. Enfim, são bichos... Eu sou completamente fascinado nos beija-flores.
Agora, o visual do macho, né? Assim, é um negócio chamativo,
é
realmente,
muito,
né?
Chamativo. Assim, e o ângulo, né? Ele coloca ali, quando ele tá fazendo display pra fêmea, ele coloca esse babador de frente pra fêmea ali. É interessante que é um beija-flor bem especial, porque ele é a única espécie no gênero dele. Gênero Califlox. Califlox aí seria... Cali é bonito, né? Flox tem a ver com chama, então a chama bonita. Ametistina. Califlox é ametistina, em referência a... É uma das aves que tem um nome popular e um nome científico parecido. Mas essa cor, às vezes, como todos os beija-flores, é uma cor estrutural. Então qual que é a diferença da cor estrutural para a cor pigmentar? A cor estrutural depende de um ângulo de incidência da luz para você conseguir enxergar. E o pigmentar não, o pigmentar está pintado. Então, na verdade, essa cor é uma ilusão de ótica completa, tanto que a gente só vê
Não, não estaria na asa em si mesmo, é isso? Assim,
não,
é o efeito
pena,
que dá...
É o efeito que essa, é uma estrutura que tem nas penas, que, em cima das penas, que emite, absorve todas as cores e reflete essa cor ametista.
Que é o lance das aves azuis, que não são
também,
azuis.
Também, das aves azuis que não são azuis e várias aves... Azul é um pigmento muito difícil de produzir na natureza. Mas os beija-flores, de modo geral, eles... O pessoal, o beija-flor acende. Não é que ele acende, é que... Quando você pega o ângulo certo de luz, então você consegue ver a cor. E boa parte das danças nupciais, dos beija-flores, dos displays que a gente fala, tem a ver com o macho conseguir posicionar a fêmea exatamente no lugar que ela vai ver a cor.
Agora, Lu, em relação aí, né, o estrelinha ametista, ele corre algum tipo de risco? Como dá para classificar hoje a situação dele aqui no Brasil?
Não, é uma ave que habita capoeiras, jardins, borda de mata... É um bicho, vamos dizer assim, ele gosta do ambiente rural, não é um bicho florestal, mas isso é uma coisa que a maioria dos beija-flores tem em comum, né? A maioria dos beija-flores não são aves que vivem no interior da mata e tudo mais. Tanto que os beija-flores que vivem no interior da mata, como por exemplo o rabo branco de Margarete, na Bahia e tudo mais, são aves que sim estão ameaçadas de extinção porque dependem de área de floresta preservada. Mas boa parte dos beija-flores do Brasil não se encontram ameaçadas, e o estrelinha ametista é um exemplo. Que é um bicho aí que talvez a gente está falando aqui, você não vai ver a foto e falar, nossa, que bicho mais lindo. Mas você pode nunca ter visto uma estrelinha ametista, mas provavelmente uma estrelinha ametista já te viu.
Já passou por você.
Ele já te viu. Então, é isso. Mas é um bicho, a gente chama de situação de conservação pouco preocupante. Não é não preocupante, porque sim, toda a natureza hoje em dia tá sob preocupação.
Ô, Léo, e depois de um flagrante como esse que você faz, né, que né, acaba ganhando repercussão nas redes sociais, como que é? O que a galera diz, pergunta, ficam curiosos, como é que é?
Assim, na verdade, o que o pessoal gosta muito é de ver mãe tratando de filhote, né? Então, o que mais repercute assim, nesse sentido é isso. Eu não cheguei a postar nas redes sociais, ela tirando a formiga do ninho, né? É uma coisa que a gente vai usar no programa, inclusive, desse sábado.
Imagem exclusiva!
Sim, opa, exclusividade!
Que é um comportamento que a gente, que, assim, eu nunca tinha visto.
Ah, não, você não tinha visto ainda?
Eu nunca tinha visto.
Não, eu nunca vi também, nada para
tirar.
Ela monitora.
É uma cena de BBC. De BBC não, é uma cena de terra da gente.
Ela monitora o galho, ela vai descendo devagarzinho, olhando, procurando formiga. E quando ela acha, ela vem...
Ela fica tirando mesmo.
Ela vem e tira. Joga para fora.
Essa imagem aí.
Que interessante. O que vocês não tinham visto até então, né?
Não, eu nunca vi. E é interessante, porque a gente fica essa questão filosófica aí, estamos chegando perto do final, que é essa questão de... a gente fala muito de observação de aves, mas muita gente não observa as aves. Muita gente só vai lá, dá o bicho, tira uma foto e tchau. E essas coisas incríveis, um registro desse, você só consegue fazer quando você é um observador de aves raiz. Que achou uma espécie interessante, fica ali, senta, presta atenção, assim que você aprende. Eu já fui um observador de aves muito listeiro, até hoje faço minhas listas e tudo mais, mas eu tenho cada vez mais praticado essa questão de realmente você prestar, observar.
Contemplar mesmo,
contemplar.
Né? Assim, mais do que volume, mas assim, eu acho que ter o gosto daquele momento.
Exatamente.
Né?
Observar não é sinônimo de ver, observar é sinônimo de prestar atenção. Então, quando você fica prestando atenção ali nos passarinhos, você vê coisas completamente inacreditáveis e muitas vezes no quintal da sua casa, em lugares que você nem esperava. Assim. Então, registros como esse que Léo fez, maravilhosos, só consegue fazer quem é observador de aves.
Raiz.
É uma coisa que o Ciro me falou uma vez, né? Quando eu estava começando na observação, e aí eu falei, não, porque eu consegui ver algumas espécies que eu nunca tinha visto, consegui registrar, né, foto. Hoje eu gosto muito mais de fazer vídeo de ave, por conta do comportamento.
Sim.
Mas
Sim.
Eu fazia muita... e aí ele falou pra mim um dia, ele falou assim, você vai um dia parar de ficar contando foto, contando espécie. Aí você vai começar a ver o comportamento das aves.
Sim.
E eu acho que eu já cheguei nessa... Mesmo não
tá.
Tendo muitas
tá
uma lista
super...
grande de aves... De ficar observando o comportamento.
Tá legal, então. Então a gente bateu um papo muito bacana e o grande finale a gente vai ver no programa, né? Que é essa
tem
que
o
mais...
Júlio contando a historinha lá.
História
que
completa.
Legal.
Tá, João, então. Lu, muito obrigado aí pelo bate-papo.
Você,
sempre agradável. Você também, Léo. E que
obrigado.
Continue fazendo bons flagrantes aí, não só para o programa, mas para toda a galera que curte, né? E admira a natureza. A gente vai ficando por aqui. Para rever esse podcast, você pode acessar o YouTube e também as plataformas que estão disponíveis. Até mais!
Sons da Terra.